Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Inquietos, né? Hoje com um convidado especial, Renato Enisman, tem uma trajetória aí pessoal, profissional super legal, vai poder contar bastante aí do passado, do presente, do futuro para a gente. Renato, obrigado por aceitar o convite aí para a gente bater esse papo hoje.
Obrigado a você, me foi um prazer estar aqui com você, com teus ouvintes aí, te bater um papo bacana aí sobre, enfim, Next, sobre um pouquinho aí até da minha carreira, se o pessoal tiver interesse. E, enfim, acho que vai ser bem bacana.
Joia! Se você puder começar contando um pouquinho da tua história e da trajetória, como é que chegou até aqui?
Eu tenho uma formação acadêmica de físico, né? Esse é um negócio que acaba surgindo bastante, porque acaba virando motivo de conversa. Né? O pessoal está entendendo aqui o que eu estou fazendo aqui, tendo feito física, né? Que depois eu posso até te contar um pouco mais. Mas o fato tive ali quase que uma carreira de física, né? Porque eu acabei fazendo mestrado, depois fui para fora, fiz um novo mestrado, fiz doutorado lá nos Estados Unidos, um negócio chamado ótica quântica, lá que esse é o momento, quando eu falo, assim, tem gente que adora, quer saber mais, tem os caras que querem se enforcar, depende de cada um da sua história aí, dos seus gostos e do que teve aí na escola aí com relação à física, né? Isso foi uma boa experiência ou ruim. Mas eu acabei tendo esse background ali em física. O que aconteceu naquele momento ali é que era uma época que derivativos financeiros, né, que são instrumentos financeiros aí, né, hoje bastante utilizados, né, naquela época começaram a ser utilizados, e eles começaram a se disseminar e as pessoas precisavam contratar na época os tais dos rocket scientists, né, então, físico, matemático, estatístico, né. Muita gente indo para banco para calcular o valor de derivativos financeiros. E aí tinham vários amigos meus que começaram a fazer esse movimento. Eu ainda tinha vários amigos na época do Brasil que trabalhavam em banco, né? Depois, um tempo, o número de bancos começou a diminuir, muita gente começou a sair do mercado, interessante. Hoje está no momento, né, oposto aí, né? Aumentando o número de instituições financeiras, a gente volta a falar. Mas o que acabou acontecendo é que quase que foi natural pensar nisso. Começou a ter muito amigo meu indo, muita gente falando que faria sentido eu ir. Eu acabei indo para esse, né, para essa vertente, aí acabei fazendo uma série de entrevistas lá em Nova York, recebi propósito. Só que, ao mesmo tempo, em paralelo, a McKinsey me achou, para eu ser bolsista do CNPq, eu só fui descobrir isso depois, me chamou para uma entrevista e eu acabei, por diversos motivos, tomando a decisão de voltar para o Brasil e começar na McKinsey. Acabei ficando menos tempo até do que eu imaginava, foi uma experiência super bacana, foi uma escola importante para mim. Mas um tempo depois, acabei sendo convidado por um banco estrangeiro para ir para lá. Esse banco depois foi comprado, mudou de nome. Tive quase que em três bancos ao mesmo tempo na mesma instituição, né? Quase que em três bancos diferentes na mesma instituição, né? Quase que isso. Até que, aí já dando um fast forward, já tinha alguns anos aí, investment bank, né? Acabei entrando no mundo de bancos de investimento. Em 2007, o Bradesco decidiu fazer o seu banco de investimento. Eu acabei me juntando ali ao time, era Bernardo Parnes, na época que estava formando, que foi o seu Bradesco BBI. Eu fui um dos primeiros a entrar. E esse negócio acabou crescendo, acabou dando muito certo, né? Eu lembro que no início todo mundo achava que era um absurdo, né? Como, né, o Bradesco vai fazer investment bank, né? As pessoas não entendiam. Mas a gente conseguiu fazer um negócio bacana. Acabei, num dado momento, assumindo a área de investment bank, depois assumindo o BBI como um todo. Acabei indo para a diretoria executiva do Bradesco, que é um negócio que é interessante, é quase que um modelo de sociedade, quase um modelo de partnership dentro do Bradesco, né? Porque os executivos são sócios de uma empresa que participa do controle do Bradesco, né? Então é um negócio bem, bem interessante. Nesse momento, eu ainda fiquei, na verdade, alguns anos dentro da diretoria executiva do Bradesco, cuidando do Bradesco do BI, até que nos últimos dois anos, o Otávio já tinha assumido como presidente, o Otávio Lazzaro. E aí ele me deu um desafio para tocar uma série de áreas ali que acabaram transformando a minha vida profissional. Era quase que uma nova carreira dentro de banco. Até que agora, está fazendo os quatro meses, ele me deu um novo desafio. Ele falou, olha, na verdade, a gente está querendo alguém para liderar o Next. Nessa posição de CEO não existia no Next, né? Tinha na época dois diretores que estão comigo, né? São a camada de C-Level ali, estão até hoje, o Jefferson e o Victor. Mas, enfim, ele falou, acho que está no momento aí de o Next, né, acelerar sua rota de crescimento e me deu esse desafio. Eu estou aí desde então, depois a gente pode falar mais aí do Next, que acho que é um tema que que pode ser bem bacana.
E voltando um pouco lá atrás, o que passava na tua cabeça quando você resolveu estudar física? Assim, que você olhava para frente? Você falou até do CNPq e tal, o que você imaginava?
Cara, assim, eu sempre fui um cara muito curioso, sempre lia muito, né? Desde moleque ainda leio bastante. Então, assim, era meio natural fazer aquele tipo de questionamento que, assim, hoje eu vejo é coisa de cientista, né? Então, eu sempre tive isso aqui em mente. Eu tenho dois irmãos, você é muito amigo do meu irmão menor, né? O Leandro, que é também meu irmão mais velho, bem, os dois são médicos. A gente teve na família um tio que nos influenciou muito, que era médico, né? Então, por isso que todo mundo pensou. Eu cheguei num dado momento ali, quando eu estava prestes a fazer vestibular, a pensar bastante que eu ia fazer medicina e tal. Uma família típica judaica ali, você é ou médico, ou engenheiro, advogado e tal. Quando eu falei que ia fazer física, a casa quase caiu, mas deu tudo certo. Mas eu assim, achei que ia ser uma carreira realmente focada em pesquisa, com, óbvio, dar aula é parte do pacote ali de ser pesquisador, principalmente no Brasil, mas era o que eu imaginei que ia ser. No final, é bem diferente do que eu faço, né? Não é que a física minha, não é que tem alguma questão na física que me ajuda do ponto de vista de algum conhecimento direto, mas a forma de pensar, pensamento lógico, tudo isso aqui acho que vem muito desse meu tempo aí de física.
Né? A gente tive aqui um dos episódios conversando com o Luiz Rizzo, que é o diretor de pesquisa, né, do Einstein. Enfim, foi muito legal falar sobre o mundo de pesquisa, agora está em evidência, né? Acho que nunca ninguém deu muita bola. Semana passada até em Wimbledon, o pessoal aplaudiu de pé durante vários minutos, né?
Super legal.
Até me deu uma reflexão, a gente costuma aplaudir, né, jogador de futebol, político, sei lá o quê, agora a gente está aplaudindo cientista, né? E até eu gosto de falar em geral que a gente tem, com a longevidade hoje em dia, né, que os cientistas estão nos ajudando, a gente pode ter várias carreiras, de repente, um dia mais para frente, aí você pode voltar aí para a área da pesquisa e ajudar.
Essa ideia é complexa, cara, porque assim, tem bastante gente que vai para a física meio como hobby, né? O cara acha que assim, poxa, já tem uma profissão, está se aposentando, e ele vai fazer como hobby, né? Tem muita gente que vai atrás disso. Eu lembro nas minhas épocas de física, é muito difícil, porque é um negócio complexo, é dedicação total. Então, assim, esse dia eu poder voltar a ser cientista, acho que é mais complexo. Agora, acompanhar a física é uma coisa que, assim, eu não acompanho de perto, mas eu tenho aquele, né, ainda tenho um amor ali à física, isso aqui acontece. E aí, comentando esse ponto que você falou, é um negócio que é interessante, porque não só a gente, assim, não valoriza cientistas, né, como tem que ser, mas assim, se você olhar hoje em diversos países, né, o profissional de saúde nessa época aqui de pandemia, ele foi super valorizado, né, o pessoal batendo palma, tinha alguns países onde assim, combinavam um determinado horário, todo mundo aplaudia, né, os profissionais de saúde, a gente não viu, eu sempre falava assim, não, em algum momento vai ter, porque eu via isso acontecendo nos países, eu sempre falei, não, vai ter isso aqui no Brasil também, a gente não fez, né, então tem algumas coisas que são interessantes, né, acho que a gente às vezes não tem a gratidão que a gente precisava ter para determinados profissionais, para determinadas profissões aí que nos ajudam, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa saúde.
Né? É verdade, mas assim, posso dar um testemunho aqui a gente na Livância, a gente tem, enfim, a gente serve o médico profissional de saúde, né, a gente tem como missão facilitar e alavancar a carreira, e eu posso te dizer que tem nos ajudado. Eu tenho notado nas pessoas uma maior vontade de trabalhar com esse propósito e tudo mais, então tem sido até mais interessante para nós no sentido de atrair talentos para trabalhar com a gente na Livância, porque as pessoas falam, poxa, se eu puder trabalhar ajudando esses profissionais, impactando a vida deles, isso me traz um propósito, então eu consigo sentir um pouco isso.
Que legal. No caso do Next, né, a gente, no fundo, quer criar uma plataforma que ajuda, a gente tem um mote aqui a fazer acontecer. A gente quer fazer acontecer os sonhos e as necessidades das pessoas. Isso daqui é um negócio que eu falo muito e repito, porque eu sei que isso aqui ressoa e, de fato, faz as pessoas quererem, né, dar aquele extra mile, né, fazer aquela milha extra para poder fazer o melhor produto, para ter certeza que o nosso cliente tem a melhor experiência, porque a gente sabe que, no final, se a gente tiver uma plataforma que, de fato, faça acontecer, a gente vai ter produtos que vão estar tocando a vida da pessoa, né? Vão estar, de fato, ajudando ele a talvez comprar a casa que ele queira, talvez comprar o carro, ou talvez fazer frente à necessidade que ele tem para fechar o mês, né? O que quer que seja, faz muita diferença. E você por estar ligado, né, ao setor de saúde, você, né, é ainda mais palpável, né, o teu propósito. Quer dizer, você, de fato, dando ali um espaço legal para o médico trabalhar, receber seus pacientes, putz, você vê ali, né, de uma maneira ao vivo e a cores ali o resultado, né, bem bacana.
Um outro ponto legal da tua trajetória, eu até estava lembrando, você falou de investment banking. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz na minha vida, quando eu estava procurando estágio, foi lá no Bank of America, com você. Não sei se você vai lembrar, mas acho que naquela época, hoje em dia, se as pessoas fizerem isso, acho que não pega bem. Era aquela época que se perguntava quantos litros de água tem no Rio Chicago, no Rio Sena. Eu lembro que me perguntaram lá quantos postos de gasolina você acha que tem na cidade de São Paulo e tal.
Não isso, era meu. Você sabe que foi assim, foi uma influência muito da McKinsey, porque a McKinsey é famosa por isso. Quando eu fiz a entrevista na McKinsey, assim, uma das perguntas que me fizeram, por exemplo, era o seguinte: para você ter uma frota de táxi em São Paulo, que é 100% baseada em botijão de gás, quantos postos que vendem botijão de gás você precisava ter? Ou que fazer o refil do botijão de gás? Eu tive também uma que era o seguinte: quantos petroleiros existem no mundo, né? Navios petroleiros? Né? Era bem. E eu achei esse nosso bacana, porque não é tanto a resposta em si.
Claro.
Mas assim, você entender, ver ali ao vivo a coisa, o processo de pensamento, a lógica da pessoa. Então, quando eu cheguei no Bank of America, isso não era o nosso Bank of America no mundo, era o nosso que a gente tinha no Brasil. Enfim, no final, quando eu fui para o Bradesco, eu já nem tentei fazer ali, porque a gente estava num ritmo de crescimento muito forte. Tentar fazer aquele negócio não dava, né? Era um outro momento já de mercado, tinha que escalar aí, né? Não era escalar no nível que é o Next ou uma Livança. Mas ainda assim, não deu para fazer isso aqui no Bradesco, mas era bem bacana, eu lembro, sim.
Eu lembro. Assim, é um pouco esse raciocínio lógico, fazendo um paralelo hoje, quando a gente vai contratar, né, desenvolvedor, engenheiro de software, você faz, né, você dá alguns testes para ver o raciocínio, como é que a pessoa vai, não necessariamente, né, precisa acertar. Agora, um outro ponto interessante da tua carreira, eu lembro que uma vez que você me falou e me chamou a atenção, essa questão, né, do Bradesco ser uma partnership, né? Eu lembro que aquilo ali me surpreendeu, né? Do mesmo jeito que uma vez eu vi um amigo meu me falar que ele tinha virado sócio da Kraft Heinz, que era uma partnership, e na época eu falei, nossa, é uma empresa de 150 anos, sei lá, de muito antiga, de 100 mil funcionários, mas o cara estava com a sensação de uma partnership. Você me trouxe um pouco isso no Bradesco, que a gente olha de fora, né, uma instituição super, né, uma instituição enorme. Como é que é isso, assim? Como é que funciona?
Assim, é interessante que, assim, hoje eu nem me sinto mais falando pelo Bradesco, porque eu sou muito mais...
Sim, é mais para a gente ouvir lá.
Mas o Next, mas assim, o Next é dirigido 100% pelo Bradesco, né? Então, de certa forma, eu faço sim parte do grupo e, poxa, até pouco tempo atrás estava na diretoria executiva, né? Então, falando um pouco do Bradesco, o que é interessante é que, assim, o Bradesco é muito mais complexo do que o que as pessoas pensam. As pessoas têm aquela visão tradicional do Bradesco. Eu acho que assim, o grande exemplo é a nossa gravata, né? O Bradesco, dos grandes bancos, vai ter sido o último a abandonar a gravata, né? Isso saiu bastante no jornal, quando a gente decidiu que a gente não ia mais precisar de gravata, saiu, né, tudo quanto é lugar. Então as pessoas pensam no Bradesco muito como um banco tradicional, né? Super retilíneo, as coisas mudam um pouco. Mas a verdade é que, assim, o Bradesco, ao mesmo tempo que ele é assim, uma instituição tradicional, não vou dizer que não é, mas ele tem um negócio da inovação muito dentro do seu DNA, né? Então, assim, tem muita coisa que o pessoal se orgulha com relação a isso. O pessoal tem orgulho de o Bradesco ter sido o primeiro banco a ter cartão de crédito no Brasil, a ter feito, a usar computadores. Tem uma série de primeiros, assim, eu gosto de brincar de primeirismo, né? Tem uma série de primeirismo, pioneirismo, né, até do Bradesco com relação ao mercado financeiro. E isso aqui remonta ao fundador do Bradesco, né, Lázaro Brandão. Ele começou o Bradesco em 1943, durante a Segunda Guerra. E ele tinha uma visão de não só prover serviços bancários para a elite da época, que era meio que o modelo de negócio que existia, mas de ser um banco para todos, né? O lema era o tal do banco de portas abertas. Até hoje, você falar no Bradesco, fala assim, o Bradesco é um banco de portas, todo mundo está abertas, né? Apesar que você vai em qualquer agência, está fechado por questão de segurança, né? Mas assim, o modelo não é tanto a questão da porta estar aberta ou não, hoje não está por questão de segurança, mas é porque, assim, é um modelo de você levar a bancarização para todo mundo. Então, o maior exemplo é que, em 1943, estava acontecendo a Segunda Guerra, e o Bradesco começou, a primeira, vamos dizer, comunidade que ajudou a dar um salto no crescimento do Bradesco, que foi a comunidade japonesa, Né? E lembro assim, é lógico que não é uma comunidade japonesa, mas o Japão estava em guerra com o Brasil. Né? O Brasil estava, né, com os aliados e o Japão não. E ainda assim se fez isso aqui. É um exemplo. Outro exemplo, poucos anos depois do Bradesco ter começado, lá em Marília, já veio para São Paulo, mas logo depois o Amador Aguiar fez um campus, né, não se falava na época, mas que é a Cidade de Deus, num lugar que não tinha nada. Que é, hoje é um bairro, né, de São Paulo. Mas na época era nada, era uma outra cidade, né, de fato, assim, e ele criou um negócio que era assim, tinha o banco, tinha a maternidade, tem gente que até hoje, que ainda trabalha no Brasil, que nasceu no Brasil, tinha uma maternidade, tinha escola, que veio da origem da Fundação Bradesco. Então, ele criou um negócio, poxa, hoje tem competidores aí do Bradesco e de outros, assim, que estão fazendo seus campos e tal, e todo mundo fala, olha que coisa inovadora e tal. O Amador Guerra fez isso na década de 50. E mais, né, uma das coisas que ele fez, que também é uma coisa que hoje aparece muito, que todo mundo fala, que é a história da filantropia, ele doou em vida a maior parte das ações dele para uma fundação, que é a Fundação Bradesco, que leva educação para centenas de milhares de crianças em escolas presenciais, são 40 escolas presenciais ao redor do Brasil, e mais hoje em dia milhões de pessoas em ensino à distância, cursos desde empreendedorismo, enfim, uma série de outras questões. Então, você estava falando de propósito. Hoje, por volta aí, eu não estou com o número correto aí, mas por volta de 30% do capital do Bradesco é detido pela Fundação Bradesco. Então, quando você fala de propósito, um cara que é um colaborador do Bradesco, todo mundo tem aquele mantra de gerar valor para o seu acionista, né? 30% do tempo desse cara é para gerar valor para uma fundação que leva educação para o país que precisa tanto disso. Então, tem um negócio que é muito legal, no Next é indireto, né, que é o acionista do nosso acionista, mas ainda assim me dá muito orgulho, E no Bradesco você acaba, né, entrando em contato com muita gente que de fato estudou na Fundação Bradesco, é um negócio muito bacana, super bonito.
Eu lembro que uma vez eu vi os números da Fundação Bradesco, que é impressionante, né? E as pessoas não têm ideia disso, não têm ideia que o lucro gigante vai para esse tipo de iniciativa. Então, assim, e obviamente de uma forma bem gerida, né? Como a gente sabe também, iniciativas filantrópicas também tem que ter um bem, né? Tem que ser bem utilizado, né?
A gente não fala, mas é uma das maiores ONGs do mundo, né? Exatamente da América Latina. E, enfim, eu sou talvez um dos caras que mais falam, né? Contar um executivo, eu ia falar que era um dos executivos mais falados, eu nem estou mais no executivo, mas eu acho que é uma visão meio low profile que o Bradesco tem, ou no profile, né? É um pouco a visão que se tem, se fala pouco, até um pouco da cultura que o Amador Aguiar colocou dentro do Bradesco, então se fala pouco disso. Mas eu acho que é uma coisa legal, acho que é bacana, é bonito. E ajuda a entender um pouco o que é essa comunidade aí de pessoas que estão, né, dentro desse ecossistema do Bradesco.
Não, fundamental, acho que, falar, né? As pessoas não têm ideia. E isso que você falou de ter doado em vida quase tudo, né? Hoje tem aí o Pledge Global do Bill Gates, do Buffett. E, pô, a gente, de repente, não está valorizando um case brasileiro que a gente tem aqui. Enfim, a gente costuma olhar para fora. Ou a gente acha que as coisas nasceram hoje, mas tinham outros visionários já fazendo lá atrás, né?
Exatamente.
E aí, assim, entrando um pouco nessa parte do Next, como é que foi a decisão, né? Poderia falar, bom, vamos fazer o Bradesco mais digital, enfim, isso é inexorável, né? Vai ter que ser, ou vamos fazer uma marca nova, uma marca do zero, um spin-off, né? Como o pessoal gosta de fazer. Por que ir para esse caminho, assim? E como é que foi o desafio cultural de desmembrar isso?
Então, assim, quer dizer, aí eu acho que assim, vou de novo, ainda estou contando mais da minha parte ainda no Bradesco. Quer dizer, a concepção do Next foi em 2016. O Maurício Minas, que é hoje um conselheiro do Bradesco, era o cara que estava mais por trás disso, teve toda essa ideia. Um dos C-levels hoje do Next, o Jefferson, estava muito envolvido nesse início. E eu também participava de um comitê executivo que começou naquela época. Não porque não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas mais porque eu sempre gostei dessa questão de inovação. Mas, assim, é curioso o que você está falando, porque assim, muita gente vê, né, só que acha que, assim, poxa, o Next foi criado porque o Bradesco tomou a decisão de fazer essa transformação digital fora do Bradesco, né? E não é essa a decisão que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, quer dizer, você teve duas vias paralelas que aconteceram e acontecem, né? Uma é uma transformação digital dentro do Bradesco, né? Eu, de novo, não falo mais como executivo do Bradesco, mas eu vi e vejo ainda isso aqui, porque a gente tem uma relação próxima, né? Então, você tem diversos ativos, o Next é um deles, a Bia, que é assistente virtual, é outra, a própria Ágora, né, que é uma corretora que a gente está colocando de uma nova forma, tudo o mundo InovaBrá, né, tem uma série de ativos ligados à inovação do Bradesco, e tem uma transformação cultural, né, que é, enfim, aquele pacote de você ter, uma, de fato, uma operação Lean Agile, você ter assim, uma forma de trabalhar que te dá um time to market melhor. Isso tudo está acontecendo dentro do Bradesco. E já vem acontecendo há alguns anos. A outra questão é, se tomou a decisão de ter uma exposição nesse mundo de fintechs, primeiro, através de investimentos, então você tem lá o InovaBra Ventures, que é um braço de corporate venture, né? É quase como se fosse um private equity, mas com recursos da organização, né? E além disso, se tomou a decisão de ter um banco digital, que é o Next, né? É, hoje até cada vez menos vale esse termo banco digital, porque a gente está de fato se transformando numa plataforma, mas a ideia foi essa, foi ter um banco que tivesse uma experiência nativa já digital, quer dizer, desde o zero, 100% mobile, que desse a melhor experiência possível naquele primeiro momento para quem a gente achava que estava buscando essa experiência. Então, no primeiro momento, a gente posicionou o Next para ser, vamos dizer, voltada para millennials, né? É curioso porque 2016 já faz 5 anos, os millennials já cresceram, já estão mais velhos e tal.
Já eles... viraram cringe, né?
É, exatamente. Né? Agora tem o termo da moda aí, né? Mas assim, além disso, o que a gente viu muito rápido, mas começou muito rápido, é que assim, não eram só os millennials que tinham interesse. Logo nos primeiros, sei lá, primeiros meses, ou talvez depois do primeiro ano, a gente já viu gente com mais de 40 anos, até gente com mais de 50 que queria ter uma experiência digital. E isso é cada vez mais verdade. No mundo de hoje, eu diria que assim, o nosso posicionamento atual é o Brasil. É essencialmente a gente oferecer o Next para quem quer ter uma experiência digital dentro do Brasil.
É, e quem não quer ter uma experiência digital hoje, né? Hoje, a questão de idade, né? A gente olha pelas outras coisas de Airbnb, Uber, pô. Sei lá, minha avó que tem quase 90 anos, o Uber foi a libertação dela de independência e tudo mais. Então, mudou. Então, as pessoas estão no digital no geral, né?
Exatamente, exatamente. O que a gente vê é o seguinte, a gente ainda tem uma base que ela é mais jovem do que a do Bradesco, para dar como exemplo, mas assim, a gente vê uma procura cada vez maior. Enfim, é natural, né? Porque, assim, em geral, né, uma pessoa que está numa faixa etária mais alta, ela acaba tendo um poder aquisitivo maior, né? Então, do ponto de vista de número de clientes, né, a gente ainda tem uma população mais jovem, mas a gente vê cada vez mais pessoal um pouco mais, né, com uma faixa etária um pouco maior, sendo os nossos principais usuários. Né?
E aí, assim, nesse teu momento, né, pessoal de transição, né? Qual foram os principais desafios assim, de sair, né, daquela tua trajetória, enfim, né, com questões culturais diferentes e tudo mais, e ir para uma organização que já era, né, nativa digital, com métodos mais ágeis, time to market e tudo mais? Como é que foi esse... Como é que está sendo, a gente está sempre sendo.
O que é legal pra caramba é o seguinte, eu estou aprendendo muito, muito assim, todos os dias. E assim, eu tive já experiências com marketing, por exemplo, desde o BBI, quer dizer, poxa, a gente, antigamente lá no BBI, a gente fazia um deal, eu lembro do Bradesco de trás, né? Você fazia uma transação, você não anunciava, a gente começou a anunciar, então, assim, já tinha alguma exposição. Mas é hoje um nível muito diferente, usando mídia digital, né? Você falando de funil, de performance, enfim, tem uma série de coisas assim que, honestamente, eu tinha muito pouca exposição. Eu fui por anos membro do comitê de marketing do Bradesco, então você participava de decisões ali importantes, do ponto de vista de estratégia de marketing do Bradesco, mas, poxa, o dia a dia é muito diferente, né? Então, assim, estou usando como exemplo. Enfim, a nossa área de analytics é super importante, quer dizer, a gente tem que ter capacidade de analisar, né, o tal do big data, né, a quantidade de informação que a gente tem, extrair informação inteligente, conseguir dali entender melhor nosso cliente, conseguir analisar a propensão, seja de comprar um novo produto, seja de eventualmente, se o cliente tiver com cara de que ele vai sair, o tal do churn, vamos atuar antes. Se ele é um cara que tem crédito, a gente está vendo que, poxa, ele está tendo algum problema ali, pode vir a não ter condições de pagar, vamos atuar antes. Tem uma série de questões ali de analytics, de data aqui, putz, era conhecimento acadêmico ali que eu tinha, né? Agora eu estou vivendo na prática, estamos fazendo uma série de coisas. Então, assim, primeiro, tem uma sensação de satisfação enorme, acabo o dia assim, exausto, né? E, né, de pensar mesmo, né? O tempo todo, assim, né? Ficando aprendendo. Mas é muito gostoso, né? Eu me sinto um pouco assim, né? Naquela época meio de começo de carreira, que você tem, né, tudo que é novidade e tal. Eu estou me sentindo um pouco nisso. Óbvio, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme, você tem que tomar decisões. Ainda bem, eu tenho hoje um conselho que é muito bom, O meu conselho é o Otávio, né, que é o CEO do Bradesco, e Trabuco, Alexandre, Maurício Minas, né, que são dois outros membros do conselho. Trabuco,
conselho do Next.
O conselho do Next, né?
Tá, é um outro conselho.
E me ajuda muito, né? Então, assim, não é que eu tô sozinho, fora que também meus C-levels me ajudam pra caramba de falar muito. Então, assim, não é que eu tô sozinho nessa empreitada. Mas ainda assim, acaba sendo, né? Tem que tomar várias decisões no mesmo dia, algumas decisões são super importantes. Numa empresa de alto crescimento, né? A gente cresceu no fim do primeiro tri de 2020 para o fim do primeiro tri de 2021, a gente cresceu 100% da nossa base de clientes. E a gente está até acelerando esse ritmo de crescimento. Na empresa, se você esperar uma semana para tomar decisão, às vezes já é muito tempo, né? Então você tem que tomar decisões rápidas e tal. É que nós, né? É complexo, desafiador para caramba, mas é muito legal. Tô bem contente aqui com essa decisão de ter vindo para o Next.
Eu sempre falo isso que você falou de tempo de tomada de decisão, né? Numa startup que eventualmente cresce 10% ao mês, você tem empresas grandes que crescem 10% ao ano. Então, se você tomar um mês, se demorar um mês para tomar uma decisão, é o equivalente a você demorar um ano para tomar uma decisão numa empresa grande. Então,
é isso aí.
A dimensão de senso de urgência, né?
E assim, isso é um negócio que eu pelo menos sempre tive. Assim, eu nunca menosprezei competidores, né? Isso, sei lá, nas diversas indústrias dentro do mercado financeiro que eu trabalhei, eu sempre achei que a gente, poxa, tem que levar a sério os competidores. Eu realmente acho que a gente sempre teve bons competidores, né? E, cara, eu vejo assim, é um mercado onde os competidores estão voando, né? Então, não tenho só que pensar assim, poxa, no Bradesco eu estou voando muito mais rápido, né? Desculpa, eu no Next estou voando muito mais rápido que o Bradesco. Eu tenho que pensar nos meus outros competidores, como é que eles estão. E eu tenho que estar no ritmo igual ou maior, né? E além disso, né, para aumentar o nível de complicação, eu também já introduzi uma outra questão, quer dizer, a gente está entrando numa seara que não é a zona de conforto do grupo. A gente está agora investindo no marketplace, né, isso aqui eu já falei, uma novidade aí no mercado, né? Mas assim, a gente tem hoje, dentro do Next, duas atividades que já tocam nesse mundo de e-commerce, né? Então a gente tem hoje uma plataforma de mimos. O mimo não é e-commerce, mas ele é o seguinte, é uma plataforma de benefícios, promoções, cashback para os nossos clientes, né? Todo mês tem novos, toda semana a gente tem o Mimo Friday, que são promoções especiais e tal. E é um negócio que chama muita atenção, tem muito cliente nosso que está lá por isso, né? Tem várias promoções super bacanas e ele nos dá exposição a uma série de varejistas e outros parceiros, prestadores de serviço. Além disso, a gente, a questão de talvez 2 meses atrás, a gente incorporou o Shopfácil. O Shopfácil é um site, né, internet mesmo, né, mobile, é um site de comércio eletrônico que fazia parte do Bradesco e a gente absorveu dentro do Next. Por quê? Porque ali tem uma equipe muito boa que já conhece muito do varejo. E aí a gente vai usar o conhecimento que a gente já tem dentro de casa, tanto de mimos quanto do Shopfácil, para acelerar a nossa entrada em marketplace. A gente quer entrar ainda dentro dessas grandes datas de varejo nesse ano de 2021. E aí, não sou só eu. Aí, assim, é todo mundo aprendendo muita coisa, né? A gente está contratando gente, não é só sozinhos aqui, não tem aventura nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, é uma, vamos dizer, uma dose de conhecimento novo muito grande que a gente está trazendo, não só para as pessoas, mas para a própria organização.
Você falou de zona de conforto, aí eu gosto da frase, né, que a vida começa onde termina a zona de conforto, né? Então acho que tá bem alinhado com os nossos momentos aí, né? Você falou bastante concorrente, né, dessa questão do marketplace, né, enfim, mercado super concorrido, e aí até fala-se muito, né, do número de clientes, número de usuários, né, aí, pô, 5 milhões, pega, pô, Nubank, Inter, PicPay, todo mundo, 30 milhões, 40 milhões, às vezes dá a sensação que tem 500 milhões de clientes aí nos bancos, né? Como é que você vê isso? Esse é o jeito de olhar? Acaba sendo uma métrica? Você acha que todo mundo vai brigar por tudo? Ou cada um vai ter um pouco do seu, vamos dizer assim, da sua identidade? E aí o cliente vai acabar usando alguns? É um winner takes all aí, né? Ou seja, o cliente vai ficar tudo com você?
Não, vamos lá. Então, assim, primeiro, eu acho que assim, é uma métrica, certamente. É relevante porque, assim, esse é um business de escala. Isso valia já para bancos tradicionais. Vai valer também para os bancos digitais. Então, é uma métrica relevante. Ela só não é a mesma métrica para todos os players. Você tem players que tiveram uma estratégia de quase ser monoproduto e conseguiram escalar mais rápido, só que agora eles têm que fazer o outro caminho, que é passar a vender outros produtos, né, e ter esse aprendizado e ter essa adesão aí dos seus clientes a esses novos produtos, né? Então, tem aí os players aqui que se conhecem, aí, tanto de carteira digital quanto de cartão de crédito, que agora tentam se vender com uma plataforma multiproduto, né? E não tem nada de errado com isso, é só o que é. E esses, né, escalaram mais rápido com monoproduto e agora tentam ser multiproduto. E você tem as plataformas, a gente é um exemplo, tem outras, que já nasceram sendo multiproduto, com isso, né, tendem a ter um arco maior, né, tendem a ter uma receita média por usuário maior, e, portanto, você não precisa, talvez, escalar no ritmo que os outros fizeram. São duas estratégias diferentes. Eu não acredito nesse negócio de winner takes all para esse mercado. Eu acho que é mercado onde isso aqui é uma verdade. Eu acho que no mercado financeiro isso aqui não vai ser uma verdade. Eu acho que isso aqui vai ser um cenário onde... Nem sei se é winner takes most, tá? Vou fazer uma parada, tá? O mercado financeiro brasileiro, eu falei isso aqui já em alguns outros lugares, né? Acho que vale a pena repetir. Há talvez 3 anos atrás, se a gente tivesse tendo essa conversa, eu estaria lá no Bradesco, né? E eu estaria te falando, né? Acho que eu falei diversas vezes, assim, para descrever o mercado brasileiro, ele era basicamente composto por 5 bancos, né? Você tinha 2 bancos privados nacionais, Itaú e Bradesco, você tinha 2 governamentais nacionais, o Banco do Brasil e a Caixa, e você tinha um estrangeiro que é o Santander. Não é verdade que esses eram os únicos bancos, você tem bancos de início, tem bancos de investimentos, tem bancos da cooperativas agrícolas, tem uma série de outros players, né? Mas boa parte do mercado estava dividido entre esses bancos. Não que não existia competição, uma competição ferrenha, né? Então, enfim, tem uma certa falácia ali em falar que, poxa, o peso de, né, os spreads serem tão altos, o que quer que seja, tá tudo porque não existia competição. Eu vivia essa competição, era duríssima, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer não é isso aqui. A verdade é assim, hoje, tá? Eu vou usar um exemplo que eu já usei. Talvez, acho que 1 mês atrás, teve os 6 meses do Pix, né? Quando teve os 6 meses do Pix, olha que coisa interessante. Primeiro, tinham 747 instituições que faziam Pix. Né? Então, só para ter uma ideia do número de instituições que tem hoje. Além disso, hoje, em média, uma pessoa que tem uma conta digital, ela tem entre 4 a 5 contas digitais. Sejam, né, contas correntes ou contas de meio de pagamento. E se o mercado mudou, se transformou, ele vai continuar se transformando. Eu não acho que você vai ter aquele player que sozinho vai conquistar o mercado e derrubar todos os outros. Mas é verdade que o mercado vai mudar. E quem ficar parado vai ficar para trás, né? Mas eu também não vejo nem os bancos tradicionais parados. E o que eu vejo é o seguinte, acho que no lado dos players digitais... vai ser um business onde você tem que ganhar escala, onde você tem que prover a melhor experiência possível, que eu acho que é o grande X da questão. E você tem que ter produtos muito bons. É um pouco esse jogo, não é um jogo fácil. Falando assim, parece que é fácil. Não é. Mas, enfim, você tem aí alguns candidatos a sobreviventes, outros candidatos a vencedores e alguns candidatos a serem absorvidos. Acho que é um pouco, ele já está começando a aparecer um pouco esse cenário.
Falando parece fácil, em geral todo mundo sabe as coisas, né? O problema é executar, né? Uma vez estava lá nos Estados Unidos, lá em Stanford, numa palestra com o Carlos Brito, uhum, né? E aí ele estava contando a trajetória, 3G e tudo mais, e aí um colega lá de classe, um egípcio, o cara é uma figura, ele falou, pô, estou ouvindo você falar aí e tal, mas assim, não parece muito difícil, né, isso que você está falando, eu poderia fazer, eu na minha... Aí o Brito falou assim, não, na verdade isso que eu estou falando não é difícil. Tipo assim, é a mesma coisa que, assim, para as pessoas serem saudáveis, elas precisam fazer exercício e se alimentar bem. Todo mundo sabe, né? Mas não é todo mundo que é saudável, né? Então, assim, falar que você precisa ter uma experiência clean, enfim, tudo mais, todo mundo sabe. Agora, vai executar, vai atrás de talentos, né? Vai fazer isso.
Assim, enfim. E, assim, todo mundo tem acesso aos mesmos livros ali de business, né? Todo mundo tem acesso a enfim... Vamos olhar e ir atrás de casos de sucesso, né? Mas você replicar é mais complexo. Cada momento é diferente, cada região, né, país é diferente. E eu acho que, assim, um ponto que você falou de talento, acho que está uma guerra para talentos. Não que não é uma novidade, isso aqui já existe há algum tempo. Né? Eu lembro até quando eu estava na McKinsey, lá já se tinha o Telling Pollard, que foi um artigo que eles escreveram na época e que gerou bastante repercussão. Mas essa guerra por talentos, eu acho que cria um diferencial muito grande. E um pouco da maneira de você vencer, o que você falou, que é você ter uma visão que é maior, tem um propósito, né? Você ter aquela convicção de que o que você está fazendo não é só gerir um negócio que vai criar valor e fazer as pessoas criarem uma riqueza maior para elas mesmas, mas é você, de fato, entender que, poxa, a gente está num mundo aí que tem diversas questões, desigualdade, tem uma série de coisas que a gente tem como melhorar. E eu realmente acho, teve até o, acho que da Mudara, que falou, assim, nossa, ESG é uma mega falácia e tal. E eu não acredito, eu acho que esse negócio vai se tornar cada vez mais importante. Eu estava com a Bran, que era a CEO do Bradesco, até pouco tempo atrás. Você vê que nesse mundo de investimentos, isso aqui é cada vez mais verdade. Tem empresas que, de fato, não vão ter acesso a investimentos se elas não acertarem suas questões de como elas se posicionam socialmente, questões ambientais, não tiverem a governança correta. Então, tudo isso aqui é muito verdade.
Não, e assim, esse negócio do investimento, da emissão, tá longe, vai no talento. Aqui você ouve, pô, já ouvi aqui e falou, poxa, mas a gente. Você vê o pessoal mais jovem assim, falou, poxa, mas a gente está desperdiçando copo, plástico e não sei o quê. Então, assim, as pessoas que estão dentro da empresa falando, poxa, isso aqui não está certo, né? Não, e as pessoas não vão querer ficar nesse ambiente, né? E elas estão certas. Então, acho que as gerações mais novas, elas nos, a gente não tinha essa mentalidade, né? Eu acho que é muito legal que tenha essa pressão. Então, não é nem no investidor, é nessa guerra de talentos que a gente está falando, né? E acho que isso é só para o bem, não é modinha, é uma tendência.
Tem razão, quer dizer, não. A geração mais nova, eles são muito mais certinhos do que a gente. A gente fazia um monte de besteira. Eles
É,
são muito
então.
mais corretos, são muito mais preocupados, né? Então, de certa forma, eu brinco, às vezes parece mais com a sua avó que com a gente. Mas é isso, cara. E eles estão certos, né? Porque tudo tem consequência. A gente está vendo hoje, né, algumas das consequências do que foi feito há muito tempo atrás, né? Então, tem que ter essas preocupações. E eu acho que hoje, uma empresa que demonstra essa preocupação de verdade, assim, tem que ser legítimo, né? Não é só a narrativa ajuda, mas ela sozinha, vazia, não te leva lá. Você tem que, de fato, legitimamente ter essa preocupação. Ela faz para os funcionários, né? Sei lá, a gente está até hoje em home office. Eu, poxa, eu assumi 100% em home office. A coisa mais interessante, gente, como não existia essa posição antes de entrar, se eu for lá no nosso escritório hoje, não tem uma mesa para mim, né? Porque não existia essa posição. Mas a gente, né, assim, honestamente me dá vontade de falar assim, cara, vou voltar, até para poder conhecer melhor as pessoas, né? Aqui nas coisas você faz por vídeo uma reunião. Poxa, às vezes, né, vamos dizer, se fosse uma reunião presencial, acabou a reunião, às vezes você está caminhando para sair, alguém te puxa para o canto, te fala um negócio que é importante, ou tal do cafezinho, você vai tomar um café, encontrar com a pessoa, te fala um negócio que talvez não te fale. Hoje, eu não tenho muito esse negócio da pessoa me ligar para bater papo, é muito raro, né? Até porque assim, pô, eu cheguei numa situação onde não tinha, então as pessoas ainda não se sentem à vontade de fazer isso. E eu tenho feito muito esse negócio de ligar, às vezes eu marco one-on-ones, né? Falar só com uma pessoa, marco meia hora para a gente bater um papo sem ter uma agenda, porque acho que é importante, até para conhecer, ouvir um pouco a opinião das pessoas, ter certeza que está tudo certo. Mas, no final das contas, por mais que para mim seria muito melhor. Lá, a gente toma a decisão de ficar para ter certeza que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja seguro, com saúde. Eu sei que é diferente para você, né, que tem, né, consultórios e enfim, as pessoas têm que estar lá, né, e as pessoas têm que fazer consultas, né, então é um mundo diferente, mas no nosso caso a gente pode se dar o luxo, ainda mais tendo uma operação digital, de estar todo mundo em casa, né, e essa preocupação com as pessoas, eu acho que ela, né, o inglês é trickles down, né, ela meio que se espalha aí para outras coisas, outras preocupações com o que a empresa tem que fazer.
Na verdade, no nosso caso, para as unidades, é isso que você descreveu. Para o escritório, é exatamente o caso de vocês. As pessoas estão todas em casa, né, o lugar que eu ia, enfim, agora o escritório foi para a nuvem, está todo mundo em casa, então eu sinto falta. A gente fazia eventos, juntar todo mundo, pá, faz lá game night com a turma de tecnologia, pizza, tal. Puta, é difícil replicar isso. Então, o que você falou, às vezes eu me pego também, vou dar uma ligada, faz tempo que eu não falo com a pessoa, vou dar um oi, né, assim, fica mais frio, é desafiador. E aí, naturalmente, a gente começa a contratar pessoas de fora de São Paulo, remoto e tal. Então, mesmo o dia que voltar também, não é que o dia que a pandemia arrefecer, vai todo mundo voltar para o escritório. Tem gente que mora longe, tem gente que está querendo voltar, tem gente que não quer voltar, tem de tudo, né?
Mas assim, esse é o lado bacana dessa, enfim, né, dessa situação, né? Lógico que, né, não dá nem para querer, né, começar a falar bem dessa situação, mas assim, se tem algum lado positivo, acho que assim, a gente acabou de ser exposto a uma nova realidade, né? Pouco tempo atrás, no presencial, tá? Hoje estamos aqui nós dois falando remotamente, e essa aqui é o novo normal, até que vai passar, eu acho que em dado momento a vacinação vai imperar e você vai começar a ver voltas permanentes e tal. Só que, pô, a gente, como você estava falando, a gente antes tinha dois sites, né, um em São Paulo e outro em Curitiba, tinha gente trabalhando em São Paulo e Curitiba. Agora, eu tenho gente trabalhando em outras cidades do Brasil, e vai ser assim. Eu ainda não tenho hoje alguém trabalhando fora do Brasil, mas é uma coisa que a gente quer fazer, começar a contratar, até para fazer frente a essa questão que a gente estava falando, que é essa guerra por talentos. Né? É difícil você achar gente. Se você consegue achar um cara na Índia que consegue te ajudar em analytics ou o que for, poxa, por que não, né?
E aí, pensando, Renato, um pouco na questão de liderança, assim, né, do líder. Pô, você teve a carreira num mundo, né, enfim, vamos dizer, igual eu tive, num mundo mais tradicional. Eu lembro até uma vez que você fez um post sobre segurança psicológica, né? Que é tudo que a gente não olhava no mercado financeiro, né? Se alguém falasse de segurança psicológica, ia falar, bom, pode ir embora, porque, né, a gente quase que era o oposto, né? Sim. Você tinha que desestabilizar as pessoas para ver se elas estão prontas. E o mundo mudou, assim, até isso que você falou um pouco do Bradesco, de ser low profile. É uma coisa também que acho que sempre se foi assim, né? Os líderes, as grandes corporações eram low profile. Hoje em dia, pô, você é um cara ativo aí no LinkedIn, podcast, eu tô aqui, a gente tá falando. Então, assim, como é que você vê isso, né? Do líder de antes, transicionando para cá, assim, é uma coisa que vai indo natural, você pensa muito nisso?
Então, assim, cara, para mim, até, honestamente, começou a ser um pouco mais natural, porque, assim, no Bradesco, até pelo tamanho, na verdade, quando eu estava no banco de investimento, era menor, mas quando eu comecei a ter equipes, né, corporate, private e tal, todos os anos, quer dizer, eu cheguei a ter equipe com 3 mil pessoas, né? Então, você tem que aparecer, as pessoas têm que te conhecer. Eu fazia, na época, até era por vídeo, né? Apesar de estar tudo presencial, até a gente tinha pessoas ao redor do Brasil e algumas áreas de fora internacional, você tinha pessoas ao redor do mundo, né? Então, a gente fazia, às vezes, reunião por vídeo para bater papo, para as pessoas entenderem, né, quem que eu sou e também entender um pouco, assim, qual que é a visão que o Bradesco tinha das áreas em que elas estão, né, para elas poderem entender mais a estratégia. E eu fiz isso aqui várias vezes, né? Então, quando surgiu a ideia para a gente fazer um podcast lá na Bran, né, que é o Insights, né, que está indo super bem, para mim não foi uma situação difícil, porque eu já tinha um pouco esse cacoete com as próprias equipes, né? Mas eu acho que hoje você tem que investir nisso. Acho que hoje parte do mundo espera você ter mais transparência, um pouco até dentro dessa questão da política social, essa nova forma das empresas se posicionarem. Então, acho que se espera ter mais transparência, e transparência começa com você. Eu acho que as pessoas se expõem um pouco mais, né? Então você se torna mais vulnerável, né? Porque, cara, ainda bem que o LinkedIn é um terreno mais seguro, né? Mas se eu fizesse alguns posts que eu faço no LinkedIn, no Twitter, cara, lá é o território de ninguém, né? É um campo de batalha, né? Então, o LinkedIn ainda é mais seguro, mais fácil você se expor. Mas eu acho que tem que fazer. Acho que como líder você tem que se mostrar, acho que você tem que se mostrar mais próximo, né? Todos nós somos pessoas. Você acorda todo dia, vai escovar os dentes, faz como todo mundo faz, né? Então acho que a gente tem que se mostrar, tem essa questão lá de... Eu fiz dois posts que acabaram gerando uma boa repercussão. Um era essa história da segurança psicológica, que você tem razão. Quando eu comecei lá em Investment Bank, se falasse um negócio desse, você ia ser jogado pela janela. Hoje não, eu vejo assim, a gente está num ambiente onde você tem que, de fato, ser uma meritocracia de ideias, tem tudo a ver com inovação. Então, independente da idade da pessoa, independente da posição, depende da experiência até que ela tenha num determinado tema, se a pessoa tem uma ideia, ela tem que falar, tem que ser ouvida, tem que se sentir segura para falar, né? Tem que ser acolhida ali dentro do que ela falar, e vai valer a opinião que fizer sentido, independente de quem deu, né? Então, se você ter esse ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para falar, é fundamental. E aí é muito, sim, é você trabalhar, você precisa que as lideranças, não sei se... É aquele negócio, às vezes o cara fica bravo porque, assim, pô, o cara que reporta para mim fala um negócio que eu não concordo e não alinha comigo. Se você pensar dessa forma, cara, a empresa não vai adiante, porque as ideias não vão aparecer. Mas você tem que ter a segurança psicológica de você poder se posicionar e você também tem que ter a segurança psicológica de saber que, assim, cara, talvez um funcionário meu vai falar um negócio que não é o que eu penso, tudo bem. Uma outra área, sei lá, a área de atendimento vai fazer uma crítica à área de, sei lá, de empréstimos. E eu sou um cara do empréstimo, eu não tenho que ficar bravo com ele, tenho que ficar feliz. Eles estão falando que, ó, lá no atendimento tem um produto meu que está dando problema. Então, essa questão, ela é importante para que aflorem todas as questões, né? Para que as pessoas possam ter ideias e falarem sem ter medo, né? Uma outra questão que surgiu bastante... que é um conceito que era bem interessante, é o seguinte, eu era muito adepto de um conceito que era o tal do positive arrogance, né? Que eu sempre falei muito quando estava investindo no banking, que não é arrogância, arrogância não é legal, né? Isso aqui ninguém gosta, isso aí é um negócio que não faz sentido. Mas o positive arrogance era meio assim, aquela sensação de você, enfim, não é... Você não é um cara arrogante, mas você sabe o que você sabe. Você sabe o que você fez, você está no banco de investimento que é um dos melhores, você tem que ter aquilo lá, essa positividade te posiciona melhor com o cliente. Então, era muito favorável esse conceito do positive arrogance. Mas aí, dá tudo que eu já te falei, como está hoje, todo dia aprendo muito mais, tem um outro conceito que é do Adam Grant, que é o do confident humility, né? Que é aquela confiança, a humildade confiante. Né? E, cara, hoje eu vejo muito mais isso. Quer dizer, eu sei que eu não sei um monte de coisas, isso não me deixa menor. Isso vale para todo mundo, vale para toda empresa. Quer dizer, o fato de você estar aprendendo todo dia não quer dizer que, poxa, eu não tenho que focar no que eu não sei e achar que, poxa, eu não sou um bom profissional porque eu não sei. É o contrário, eu ter certeza de que, poxa, estou aprendendo, estou ali para aprender, eu não estou ali para ser o dono da verdade, não acho que ninguém espera que o CEO tenha razão. Não é isso, né? É um movimento onde você tinha, né, em diversas empresas, ainda hoje tem, né? Que era um movimento de comando e controle, né? Você esperava do líder que ele desse, né, a direção e ele fala o que tem que fazer e todo mundo segue. Para um movimento, eu bem com o duplo C, né? Que é o comando e controle, para um movimento que é o duplo A, né? É autonomia e alinhamento. Então você tem que alinhar, você tem que mostrar, poxa, o norte para cá, mas cada um com autonomia para fazer chegar naquele norte da melhor forma. Né? Enfim, aí você se divide aí nas famosas squads. Aí a gente chama de tribo, vila, value stream e tal, mas assim, aquele modelo onde você se divide dando autonomia para grupos de pessoas multidisciplinares, mas se você falar para o cara o que ele tem que fazer, ferrou, né? Você tem que mais ou menos falar assim, olha, a gente gostaria de chegar mais ou menos ali. E ali deixar que eles, né, desenhem o caminho e façam acontecer.
É, e aí sempre volta no talento de novo, né? Se você quiser fazer muito comando e controle... Né, e tudo mais, você vai afastar as melhores cabeças.
Sem dúvida, e tem mais, né? Se você também tentar fazer autonomia e alinhamento sem ter gente talentosa, também não vai dar certo. Então tem que ser os dois, né? Você não pode nem querer ter talento e impor comando e controle, porque as pessoas vão desligar. E hoje você tem várias empresas que estão, né, nesse mundo mais ágil, que é um mundo bem mais desafiador para cada pessoa, então a pessoa tem um desafio intelectual maior. Mas se você também tentar dar autonomia e alinhamento para um grupo que, putz, não está lá ainda, também não vai dar certo. Tanto que, até aquele, o Reed Hastings lá da Netflix, aquele, um livro também que é bem legal, né? No Rules Rules, ele fala muito de aumentar a densidade de talento. Né? Então, aquela ideia que ele fala, poxa, não tenha regras, né? Que deu muito certo na Netflix, não dá certo em qualquer empresa, mas ele fala, para dar certo, você realmente tem que ter uma alta densidade de talento, senão não vai adiantar.
É, e ele fala, tem que tomar cuidado, não dá para fazer isso no hospital, né? Não dá para fazer isso em todo lugar, assim, né? Porque hoje em dia também as pessoas vão num nível, né? Leva ao pé da letra e acha que todo mundo é o Netflix. Só que é isso, né? Eventualmente você não está no Vale do Silício, você não tem a densidade de talento que você tem lá, com as pessoas com essa experiência e tudo mais. Então, assim, a gente está num...
Né, ele tem duas coisas que são muito importantes, né? Que ele fala assim, densidade de talento, e ele fala de muita... Eu não lembro exatamente qual é o termo que ele usa, mas é essencialmente muita transparência. Por quê? Porque se você está no leque que realmente tem total transparência, aí é aquele negócio, pô, se eu estou fazendo um negócio como eu quero, porque não tem regra, mas eu estou fazendo besteira, eu quero que o cara do meu lado, aí, né, se você está pensando de uma maneira hierárquica, o cara de cima, de baixo, do lado, as pessoas falem, né? Mas se você está num ambiente onde não tem transparência, aí não adianta você deixar esse ambiente sem regras, porque ou você vai... você vai ter que ter um grupo de pessoas muito boas, muito talentosas, né? Aqueles tal dos overachievers, né? Os caras que conseguem fazer mais e tal. Mas além disso, você tem que ter esse ambiente onde as pessoas possam falar, porque assim, você não tem controles definidos, mas a coisa se autocontrola, né? Mas eu gosto de você, não é para qualquer empresa, não é para qualquer setor. E eu vejo, assim, no Next, eu não estou nesse ponto de colocar meu rules e nem estou pretendendo fazer isso aqui no curto prazo. Eu acho que isso aqui é um negócio que deu muito certo na Netflix, não é para qualquer empresa e nem é em qualquer momento.
Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Às vezes vem essas ondas assim, de repente um novo mantra, e aí as pessoas vão fazendo e entendem que de repente não estão maduras para aquilo, né?
Exatamente.
E outra coisa que ele fala legal, você falou do CEO que sabe tudo, ele fala, não deixa o CEO atrapalhar a empresa, né? Essa parte eu acho muito legal. Não é porque o CEO falou que todo mundo tem que sair atrás fazendo, né?
E você sabe que isso aqui é um negócio que, assim, é complexo, né? Porque, às vezes, assim, eu tô tentando dar cada vez mais esse tom de alinhamento e autonomia, né? Então, cada vez mais o que eu for falar é uma opinião, talvez até uma opinião importante, mas, assim, é uma opinião a mais, né? Você tem momentos que você tem que entrar, cara. Pelo menos eu vejo dessa forma. Talvez não seja eu a escola clássica e tal, mas, assim, em algum momento você tem que assumir o papel do CEO, a responsabilidade é tua. Você vai ter que tomar decisões que outros não vão tomar. E a responsabilidade, no final dos dias, é tua. Então, você tem um pouco disso aqui. Mas você também tem que tomar cuidado, porque, às vezes, as pessoas interpretam errado. Às vezes, eu falo assim, eu estou querendo... Estou num ambiente ali, quase que brainstorm. E eu falo uma coisa, estou me colocando no mesmo nível de todo mundo, né, do ponto de hierárquico, né, numa meritocracia de ideias, mas, assim, algumas pessoas absorvem como assim, pô, ele falou, tem que fazer. Então, ainda tem que tomar cuidado para ter certeza que você se coloca da maneira certa. Até a empresa, acho que entender primeiro como é o trabalho e segundo como é que é essa nova cultura que a gente está estabelecendo, você tem que saber dessas questões, né? Tem que ter essa consciência.
Uma última pergunta aqui, Renato, do Next, assim, vamos dizer, interessante, você falou que pela primeira vez tem um cargo de CEO, tem um conselho, né, que são pessoas do Bradesco, mas é um conselho separado. É muito claro que isso sempre vai ser um ativo do Bradesco, é uma empresa que tem vida própria e pode ganhar seus próprios contornos, é uma coisa ainda difícil, muito cedo para falar e tal?
Não, acho assim, não é cedo, acho que assim, a decisão não está tomada, né, desse ponto de vista não é cedo, mas assim, o que existe é o seguinte, o Bradesco está vendo hoje o Next como investidor, é lógico que hoje é o único investidor, que tem 100%, mas assim, a minha principal interação hoje acontece via conselho, também via Otávio, né, falo quase todo dia com ele, mas assim, seja o Otávio, seja o conselho do Next, eles nos veem quase como uma investida. Né? Isso já mudou bastante a forma de ver. A gente não é um departamento dentro do Bradesco, a gente é uma empresa separada que o Bradesco é o acionista. E eu sempre falo o seguinte, se a gente continuar tendo esse nível de sucesso que a gente está tendo, continuar crescendo nesse ritmo forte que a gente vem crescendo, primeiro, eu não vou consumir menos capital, consumir mais. Como a maior parte das startups, a gente ainda consome capital e eu até, né, ganhar escala suficiente para reverter esse sinal aqui, a gente ainda vai consumir mais capital. Então, eu particularmente acho que é natural o Bradesco ter algum momento essa pergunta. Né? Poxa, será que faz sentido eu continuar sendo o único a bancar isso aqui? Será que não faria mais sentido, né, ter acesso a capital de terceiros? Eu acho que é natural se tomar essa decisão em algum momento. Quando vai ser, eu não sei. Se o Bradesco vai tomar essa decisão, eu também não sei, mas eu trabalho para ter a flexibilidade para que se o Bradesco, num dado momento, tomar a decisão de que, olha, eu não vou querer bancar isso aqui sozinho, eu quero trazer alguém para ajudar nesse crescimento, até para também trazer, né, que não seja o tal do Smart Money, né, que também traga conhecimento, que também traga outras práticas, eu quero ter certeza de que eles têm essa opção. Então, eu vou trazer a opcionalidade para o nosso conselho e eles vão tomar a decisão.
Boa, legal. Bom, tem um CEO que tem experiência em fazer deal aí, então não vai ser um problema, né?
Você sabe que isso aí saiu muito quando anunciaram lá, né? Como, eu já nem estava nesse banco de investimento, mas ainda tinha muito essa associação com investment banking. Saiu muito lugar que a gente abriu capital, aí saiu lugar que falou, ah, eu já abri o capital ainda esse ano e tal. Não existe um prazo, não tem nenhuma pressa para isso aqui acontecer, né? Eu também não acho que eu vim aqui por isso, aliás, tenho segurança que não foi por isso, acho que era muito pelo fato de eu ter conhecido o Next lá atrás, eu sempre tive muito envolvido nessa questão inovação, enfim, tem acho que outros fatores que eles olharam ali quando eles pensaram isso aqui, se entrou numa equação, pode até ter entrado, mas não era um fator norteador. Não.
Claro, claro. Para finalizar aqui um bate-bola aqui, Renato, uma dica aí de livro, pode ser um, pode ser dois, que te influenciaram, que você gosta muito.
Ah, eu, assim, vou falar alguns livros assim que tem muito a ver com esse meu momento, né? Então, assim, um eu já até falei, esse Think Again, né? Quem me recomendou foi meu irmão, né, o Leandro, e ele tem muito a ver, né, com esse momento que eu estou vivendo, né? Porque, poxa, eu tive 21 anos de investment banking, em verdade eu tinha tido lá 2 anos de outras áreas, mas assim, eu estou repensando tudo, né? E ler esse livro foi legal, foi um momento onde eu me vi ali em diversos capítulos ali, cada capítulo tem uma ideia mais importante, assim, eu me identifiquei muito com esse livro, né? Outro livro que tem muito a ver com isso que eu estou vivendo é o Blitzscaling, que é um livro do Reed Hastings, né, que é um cara que fez o... Aliás, é o Reed Hoffman.
Reed Hoffman.
Que é o cara que fez o LinkedIn e também é um dos sócios da Greylock Partners, né, que é um dos maiores fundos lá de VC do Silicon Valley, então é um cara ultra experiente, né, ele também tem um podcast bem interessante, também na linha do teu, de inovação, bem bacana. E ele tem esse livro Blitzscaling, ele fala um pouco de como você escalar com rapidez e aquele negócio, quase que assim, esquece tudo que você aprendeu, né, antes sobre gestão, porque é um outro negócio. E isso tem me dado... Ter lido esse livro me deu muita segurança para umas decisões que eu estou tomando agora, enfim, certas ou erradas. Eu vi, pelo menos, que muita gente tomou decisões aí como a gente tem tomado. O próprio No Rules Rules é um livro interessante, né? Eu acho que, assim, tem que... Né, não é exatamente tarja preta, mas tem que ler com cuidado, porque não é tudo que está lá que se aplica. Mas ele ajuda a pensar, ele ajuda a ter... enfim, alguns pensamentos aí que te provocam a fazer diferente.
Legal, legal. Eu até acho que o Blitzscaling, ele entra um pouquinho no cuidado que tem que ter com o No Rules aí, porque também Blitzscaling não é para qualquer empresa, não é para qualquer modelo de negócio, e aí começou a virar muito, né, assim, muito popular e tudo mais, então também tem que tomar cuidado aí um pouco com o Blitzscaling. Juntar esses dois aí, aplicar... Virar livro você de cabeceira de todo mundo é um perigo.
Tem um negócio que eu acho que é interessante, que ele fala muito que assim, cada momento da tua escalada, né, desse ganho de escala, ele tem uma certa configuração diferente. Né? E eu acho que assim, se você entende isso, ele te ajuda a talvez não fazer besteiras. Né? Porque assim, se você é uma startup, tá lá no início, cara, não adianta você ter já CEO, CFO, tal, você tem que ter uma business quase de garagem, né? Se você também já passou desse momento, tá? Num momento onde talvez, poxa, o empreendedor ali não tem aquela cabeça, talvez seja o momento de mudar um pouco a estrutura. Então, eu acho que se você entender o que está ali por trás do conceito, que é o conceito de você escalar com rapidez, tomar algumas decisões rápidas, mas sabendo que essa empresa vai mudando ao longo do tempo e você tem que mudar com ela, eu acho que ali você tem algumas travas de segurança que são importantes.
Não, eu gosto muito, só fiz isso porque hoje em dia você vê de repente todo mundo falando uns livros assim como se fosse one size fits all, assim, né?
Exato, é verdade.
Uma outra pergunta aqui, um mentor ou uma mentora, que pode ser também mais de um, alguém que te aconselhou eventualmente ao longo da vida ou até atualmente, assim.
Minha esposa ajuda demais, né? A gente tem uma história longa, né? A gente começou na adolescência, né? E assim... Meus pais, que são 10, graças a Deus estão vivos, são uma fonte de inspiração, mas ainda assim eles não eram caras de business, né? Então quando eu entrei, seja na física, quando eu entrei nesse negócio, assim, né? Tinha muita gente na família, assim, pessoas com quem eu pudesse conversar e debater, decisões você tem que tomar ao longo da sua carreira, né? Não é só agora que eu entrei no Nexus, o tempo todo você está tomando decisões. E no começo é mais difícil ainda, né? Porque você não viveu isso tudo, né? E aí, a Marcela sempre foi meu, né, a gente sempre falou muito, né, além de esposa, mãe dos meus filhos e tal, a gente tem essa relação de amizade, confiança, que é super importante, né. Mas, aí eu já senti várias pessoas aí ao longo da minha história que são super importantes. Eu falei do BBI, né, esse BBI, o BBI começou com o Bernardo foi um cara que, apesar de ter trabalhado pouco juntos, a gente trabalhou talvez 1 ano e meio juntos, ele foi um cara que me marcou muito da forma de fazer investment banking E aí a minha trajetória ela mudou depois de eu ter conhecido o Bernardo, eu mudei muito, eu sempre falo isso aí, sou muito grato a ele. Teve um cara que me colocou como Head Investment Bank, que é o Norberto Barbeiro, que é um cara que também foi muito importante dentro da minha carreira. O Trabuco é um cara que sempre foi meu sponsor dentro do Bradesco, Maurício Minas, o Otávio agora mais ou menos. Então, assim, não faltam ainda bem né, pessoas que me ajudaram. Eu acho que você tem que ter um safety net né, nesse mundo corporativo, mas acho que mais do que isso, você tem que ter gente que você olha, que você confie, e que você sabe que ela vai te dar opinião sem estar, vamos dizer, livre de interesses pessoais, né? São pessoas que estão te olhando, independente até de você fazer parte da mesma corporação, são pessoas que te olham e falam assim, cara, eu quero ajudar esse cara porque, poxa, gosto dele, ou tô vendo, né, da pessoa, tô vendo um talento ali. Eu mesmo já falei com algumas pessoas que, tipo, eu vejo assim, eu não tenho uma proximidade, mas você vê que, poxa, o cara é um talento, ou a moça é uma pessoa que fala, cara, essa mulher vai voar. E assim, é legal você tentar dividir um pouco, falar, e aí a pessoa também tem que ter essa sensibilidade de ver que, poxa, tem algumas pessoas que estão ali querendo te ajudar, e você está aberto a ouvir, e aí, né, julgar que conselho você tem que seguir ou não.
Para finalizar aí, Renato, um sonho ainda a ser realizado?
Ah, cara, tem um monte. Desde assim, cara, eu ainda não peguei meu tubo para valer no surf, assim, daqueles clássicos ali que eu já peguei alguns chapéuzinhos, assim, já entrei tubo que fechou. Então, desde esse sonho, né, que é um sonho que você tem que ter, acho que para mim esse negócio, o esporte acaba sendo uma, não só uma válvula de escape, é um negócio para equilíbrio, eu gosto, né, tem um mega prazer. Então, desde isso aqui, de fato, poxa, eu acho que assim, eu já tive, né, ainda bem na minha carreira, assim, vários momentos que eu olho para trás e foram momentos mágicos. Né? Eu lembro, assim, poxa, um deles foi quando eu assumi o IB. Né? A gente estava num momento onde a gente tinha uma série de transições. O bebê que tinha começado super bem tinha dentro, me dado uma barrigada, a gente começou a perder gente. E aí, quando eu assumi, até assim, que eu falei, o Norberto era um cara que estava lá que me ajudou muito. Assim, ele me apoiou em uma série de decisões, o próprio Trabuco estava envolvido. Sabia que a gente estava tendo um banco de investimento para valer. E eu tive uma fase aí que foi talvez uns 2-3 anos, que assim, a gente transformou o BBI, virou um dos líderes de investimento. Que quando eu olho para trás, assim, é mágico. Eu trabalhei para caramba nessa época, mas eu vejo assim com muito carinho. O que eu quero é ter certeza que ainda vou ter mais outros ciclos desses. Espero que eu esteja no começo de um ciclo desse no Next. E assim, cara, são fases de vida onde assim, você tem uma entrega, né? Então tem um custo pessoal, porque, poxa, estamos aqui, sei lá, agora são, né, que horas, né, são 6:30 aí quase, não, eu não vou parar, né, tem mais reuniões, tem e-mails, tem coisa para ler, quer dizer, você tem um custo pessoal de saber que, cara, você está entregando parte do tempo que você poderia estar com a família, com amigos.
O tubo, né, o próprio tubo lá, né, no surf.
Agora tá flat, né, então não tem onda. Mas o que acontece... Esse, né, negócio de você olhar para trás e ver que você ajudou a construir um negócio, né? No caso do Nespo, está tocando 5 milhões e meio de pessoas, e quem sabe daqui a pouco vai estar tocando 10, 20 milhões de pessoas, que você ajudou a criar uma equipe de ponta, de excelência, que construiu um negócio que não só, né, gerou valor para a sociedade, mas que ajudou a transformar a sociedade. Putz, isso aqui é imparável. Então, o que eu espero é que esse daqui seja o começo de um ciclo desses. Pelo menos estou gostando de ver o que está acontecendo e que eu tenha mais outros aí para acontecer.
Legal, legal. Identifico super, tem uma frase que eu gosto que é o melhor ainda está por vir, né? Então acho que no final o que você está falando é um pouco disso, né? De olhar para trás e, né, e reviver, né? E fazer diferente, agora num setor diferente, de uma forma diferente. Acho que isso que deixa a gente animado, né? Inquieto, aí, como é o nome.
Eu vou te falar, tem muita gente que faz aquelas horas de festa, né? Agora não está tendo festa, né? Daqui a pouco eu vou para a P, né? Mas assim, o cara faz festa, fala assim, ah, vou fazer uma festa com música da nossa época, né? Cara, toda a vida eu falo assim, às vezes eu falo que não quero ser chato, né? Mas assim, pelo menos eu penso, eu falo assim, cara, minha época é agora, né? E é isso, cara, assim, foi legal pra caramba nos 80, quando eu era adolescente. Lógico que eu gosto das músicas, mas cara, eu gosto das músicas de agora. E cara, eu me sinto hoje vivendo assim, de uma maneira tão ativa e viva como todos os anos da minha vida. Eu quero continuar fazendo isso dessa forma.
É isso aí, agora quando alguém te convidar para uma festa das músicas da tua época, você manda a gravação desse podcast, fala, dá uma ouvida no podcast lá, tem umas dicas legais. Boa, Renato, super obrigado aí pela conversa, muito bom, né? Baita trajetória aí, papo aberto, brigadão.
Obrigado aí, me foram, acabei não te falando, poxa, parabéns para a Livans, parabéns aí pela rodada que vocês tiveram de captação, é um negócio super bacana que você está construindo aí, certeza que vai ainda ter muito mais sucesso, e parabéns pelo podcast, eu vi uns outros episódios aí, está super bacana aí, continua firme e forte aí. Obrigado por me receber.
É isso aí, pessoal, mais uma conversa inquieta aí, muito legal para tirar a gente da cadeira, trajetória muito legal, né? Enfim, olhando pelo aspecto histórico e momento atual também. Então é isso aí, segue ali a gente no, né, no Spotify, nas plataformas para ser avisado dos novos canais aí, compartilha com quem você acha que deveria ouvir essa história, e é isso aí, vamos que vamos.